Muito agradecida, Sra. Presidente, à Comissão de Saúde por dispensar este tempo e aos presentes. Nós agradecemos muito esta oportunidade que nos estão a dar em permitir-nos apresentar-nos quem somos. Nós somos a Associação de Médicos Luso-Descendentes, Luso-Venezolanos. Nós somos uma organização sem fins lucrativos, constituída desde o ano 2003. Estamos conformados por mais de 250 membros que estão na Venezuela, com presença de mais de 30 especialidades médicas avaliados a nível de sociedades nacionais e sociedades internacionais, com múltiplos reconhecimentos a nível nacional e internacional. Atualmente, devido à situação política, econômica e social que é conhecida pelo mundo inteiro, estamos a prestar ajuda através de aliações a parte diplomática, através do Ministro de Negócios Estrangeiros, prestando ajuda a os portugueses que estão lá na Venezuela a passar muitas necessidades, e a nossa ajuda constitui a partir de atenção médica, uma rede que está devidamente constituída com todas as especialidades ao largo do território venezuelano. Nós estamos aqui pois a apresentar uma situação que é conhecida pelo mundo inteiro, onde está uma diáspora de médicos altamente qualificados. Neste momento, somos médicos especialistas, o que estamos preparados com conhecimentos, práticas e experiências médicas que vão mais longe de 15, 20, até 30 anos de experiência. Somos um pessoal altamente qualificado e o que mais queremos ressaltar é que somos cidadãos portugueses. Ao longo do mundo, estão neste momento, dadas as circunstâncias políticas da Venezuela, as portas estão abertas para os médicos venezuelanos. Chame-se na Latinoamérica, Chile, Peru, Equador, os médicos especialistas chegam, dão oportunidades de trabalho, começam a trabalhar e começam depois a fazer todos os reconhecimentos que têm que fazer. Nós cá temos uma experiência onde mais de 100, 120 colegas tentam chegar a Portugal. Atualmente, os reconhecimentos através das universidades estão fechados. Habitualmente, abrem uma vez ao ano e traz um retraso aproximadamente de 3 a 5 anos com o reconhecimento anterior que tem. Nós temos um grupo representativo cá em Portugal que ainda conservamos a esperança de que sejamos ouvidos e que possa nosso clamor chegar aos ouvidos das autoridades portuguesas e que por via que seja justa para todos os nós, seja uma ganhança de ambas partes. É uma oportunidade única, somos pessoal que não custou absolutamente nada ao governo, ao Estado, nossa formação, e que para ninguém é desconhecido o déficit que existe atualmente de especialistas em Portugal. Um déficit que está em todas as especialidades, tanto médicas como quirúrgicas, particularmente em pessoal, o meu manejo é quirúrgico e há um déficit intermédio a avançado, onde se traduz, como todos vocês sabem, em largas listas de espera para atenção da população que tem diagnósticos tão simples como uma hérnia ou umas hemorroides ou um tumor de partes blandas e que tem que esperar um ano para ser atendido e resolvido uma cirurgia que é eletiva. Agora, não queremos entrar em profundidades do sistema, que vocês conhecem em profundidade, mas o nosso mensagem é muito claro. Tratar de que as autoridades políticas, universitárias e a ordem dos médicos possam ser articuladas de modo que possam ajudar a este grupo de médicos especialistas que estamos disponíveis para trabalhar ao longo do país, tanto norte como sul, já que a nível central há um bocadinho mais de concentração, pero tratar de ter uma relação ganhar e ganhar. É uma oportunidade única, somos cidadãos portugueses e estamos cá a fazer essa petição.
Agradeço, Sr. Presidente. Eu tenho aqui algumas questões. São cidadãos portugueses, como é óbvio, sim, com diplomas retirados com a vossa formação toda num outro país, que não faz parte da União Europeia. No entanto, há reconhecimento do ponto de vista de especialidades no nosso país, em algumas sociedades, com certeza.
Sim.
Vocês têm o curso reconhecido. Nós também sabemos que na Venezuela há universidades, as clássicas, e depois havia uma outra universidade, boliviana, Bolívia...
Pronto, que não, foi... essa desculpe, deputado, essa não são considerados médicos. Politicamente falando, evidentemente, não é possível formar um médico em 2 anos.
Pois, por isso mesmo é que eu estou...
Nossa associação não tem nenhum
muito
médico
bem.
De
essa origem. Essa era a primeira pergunta.
Não tem nenhum médico dessa origem. A maioria são... Somos todos formados, principalmente um 80% da Universidade Central de Venezuela, que com todos os problemas que atualmente temos, estamos ranqueados no número 15 da América toda.
Muito bem. Pronto, essa era a primeira pergunta. E a seguir era perguntar-vos se era por essa razão que havia tanto atraso, mas já vi que não, porque
não,
vocês não têm...
Não tem pronto, nada a ver.
Ótimo. Então, um problema já não é problema.
Não.
Depois, falou na questão do ensino superior, que há 3 anos de atraso.
Até mais.
O que é que vocês precisam de entregar na Secretaria de Estado ou nas universidades? Quais são os documentos?
Os documentos são uma série, chega à universidade e tem uma série de recaudos que todos nós temos à disponibilidade. O problema está em que está fechado, não há recepção desses documentos.
Quando é que costuma abrir?
Habitualmente entre março e abril. Está fechado, desde o ano passado está fechado e se falamos do ano 2016, que aperturaram, ok? Quando isso começa a ser analisado, estão a analisar 2 e 3 anos mais atrás. Então, imagine-se a situação agora, onde a diáspora de... Há mais de 20 mil médicos que saíram nos últimos 5 anos da Venezuela. Estão ao longo do mundo. Há muitos de nós que estamos reconhecidos na Espanha. Okay? E ser reconhecidos na Espanha é uma península ibérica. Quando um chega à Ordem dos Médicos e apresenta as credenciais reconhecidas por Espanha, porque você iniciou a sua pergunta, viemos formados de... Outra instituição, não? Pero está reconhecidos. Pero estamos reconhecidos, por exemplo, na Espanha, porque aqui Portugal, obviamente, é autónomo, não? Mas a Espanha reconhece e um chega cá a Portugal e chega à Ordem dos Médicos e há um artigo que diz: se você trabalha 3 anos na Espanha, pode exercer em Portugal. Pessoalmente, eu posso dizer que eu tive essa experiência e a minha resposta foi: se eu vou para a Espanha, fico na Espanha, mas eu sou portuguesa e eu quero trabalhar cá em Portugal, porque não tenho a oportunidade de estar reconhecida na Espanha com os meus estudos, com todos os recaudos que tenho, porque não posso trabalhar em Portugal sendo uma cirurgiã de 28 anos de experiência.
Eu tenho aqui só mais esta questão. Chegou-nos ao conhecimento, foi-nos transmitido,
sim,
que em Espanha quem regulamenta a profissão, vocês basta ir ao Ministério da Educação,
há homologado,
acabou.
Sim, senhor.
Que agora também já estão, os tempos de espera também já estão a aumentar.
Já está um bocado mais, está em 8, 9 meses.
Certo. Vocês aqui, o vosso processo é, primeiro têm que ir ao ensino superior ou à Ordem dos Médicos?
Não, aqui o processo está trancado inicialmente que pode ser qualquer das duas, só que quando um vai à Ordem dos Médicos, neste caso como somos especialistas, há pedem uma certificação emitida pelas universidades. Quando vamos a buscar, introduzir e buscar essa certificação, consegues que está fechado. E consegues uma série de travas, de impedimentos e travas e travas e travas, que tentar lograr isso é impossível.
Pois.
Não é impossível, é possível porque nós temos tudo, mas é um processo muito, muito importante e que agora, pois, é uma
também
situação que traz um retraso e não está.
Também tem aqui uma outra questão que tem a ver com a língua, não é?
A língua,
que têm
sim.
Que fazer toda uma tradução.
Uma prova de suficiência de,
sim,
de
sim.
Língua,
e depois também a tradução dos documentos, o que para muitos colegas vossos é bastante caro.
Não, há um artigo que diz que se os documentos vêm apostilhados por a AIA, não têm que ser traduzidos.
Então, se calhar é importante avisar os vossos membros,
sim?
Porque alguns deles, o que nos disseram, foi que estavam a pedir com caráter obrigatório, que custa cerca de 1.500 euros por cada...
Forma parte das travas, porque se existe, está escrito, que a apostila da AIA documenta, verdade, e, por exemplo, Portugal pode avaliar-se na embaixada, onde pode, através desta associação, certificar os diplomas que são verdadeiros, que é muito, muito sencillo chamar a Universidade Central e corroborar que esses diplomas são verdadeiros, porque, de facto, pode haver algum caso que, não na nossa associação, mas é compreendível pensar que pudesse existir um que não fosse, porque já há algumas coisas dos croatas, etc., não? Pero há maneiras, não? Se está apostilhado, pode obviar-se a tradução, mas estão a pedir tradução. Então, é outra trava
mais.
São as travas que nós estamos a referir-nos, que, claro, você cumpre com uma série de recaudos, pero chega quando vai introduzir, vem outra petição, e isso vem com retraso, e chega outra petição, então, onde vamos? É o que estamos a solicitar, é isso. Uma exceção, como o resto do mundo está a fazer, muitas exceções, só que cá temos um acrescimento, é uma exceção para cidadãos portugueses. A única diferença é que fomos formados fora, mas há que ver os currículos que temos. É uma experiência de longa, que não se adquire de um dia para o outro.
Muito bem, Sr. Presidente.
Eu só tinha aqui a diferença entre Portugal e Espanha. Portanto, em Espanha é na Secretaria de Estado ou no Ministério,
no Ministério da Educação, sim.
Da Educação?
Sim.
E o processo todo demora à volta de 6 meses? É
Atualmente está à volta de 8 meses.
8 meses. E fica concluído?
Fica concluído e chega uma avaliação onde você é reconhecido como licenciado em Ciências Médicas. Posteriormente, certamente, vem a parte da especialidade, que isso já é outro tema, mas já isso dá uma porta de entrada a trabalhar. E já está sabido que há muitos médicos trabalhando nas aqui, suas áreas e depois vão demonstrando certas
aqui,
coisas.
Em Portugal, temos o primeiro passo é ir à universidade, entregar toda a documentação.
Sim.
Uma vez por ano, que é entre março e abril.
Sim, que já, já se perdeu. O passado com este já temos
assim.
Dois, mas o atraso que trazemos já está.
Só depois é que podem ir à ordem.
Só depois é que vamos
à ordem. A ordem não recebe nenhuma documentação.
Nenhuma, se não dá a equivalência à universidade.
Pronto. O que é que eu ia dizer? Nós temos várias universidades de medicina.
Sim.
No Porto, da Bahia Interior também, em Lisboa, em Coimbra, em Algarve, Minho.
Minho,
em Braga. Todas, a atuação, a forma como eles atuam perante este problema, é todo igual ou há diferenças?
Não, cada quem tem as suas regras.
Os critérios são diferentes?
São diferentes.
As regras são
diferentes?
São
diferentes.
Mas todas estão fechadas
neste momento.
Certo.
O único que unifica é que estão todas fechadas.
Sim.
Certo. Pero, por exemplo, a Universidade de Coimbra recebe alguns documentos de algum valor à homologação espanhola. Outras universidades não, diz de entrada, se você trabalhou lá, pode vir para cá. Ah, não trabalhei lá. Então tem que ver. Ah, como fazemos?
E depois está o tema
travas.
Da autonomia.
E autonomia, claro, nós somos respeituosos, cada quem tem a sua autonomia, só que cada quem tem uma autonomia distinta e aqui cada quem tem uma quota de poder, ou não sei como dizer, mas cada quem, não há unificação ao respeito. Então, essa é a nossa petição, tratar de, nós não pretendemos resolver todos os problemas existentes, mas tratar de unificar o que se, nos ouçam, que aqui estamos, aqui estamos.
Pronto, então nós temos cá em Portugal, que é o que nos interessa, que temos um problema com o Ministério do Ensino Superior e temos um problema com, um problema não, mas temos também a questão do Ministério da Saúde.
Uhum.
E temos uma questão com a Ordem.
Sim.
O que é que acontece? Nós a partir de hoje formalizamos aqui, entrar com esta audição, temos aqui uma formalização aqui na Assembleia de uma questão que é um problema que afeta, pelo menos, uma série de portugueses que têm um problema real.
Exatamente.
Que existe.
Sim.
O que é que eu irei fazer? Irei levar este problema na próxima quarta-feira à reunião, como vos disse, à reunião da Comissão.
Uhum.
Antes da ordem de trabalho, vou fazer isso. O que é que eu posso fazer em paralelo? Se me fizerem aquele ofício que estava bem do Dr. Adélio, estava bem explícito.
Sim.
Mas eu pedi-vos agora, se calhar, que fizessem, até em consequência da reunião que tivemos, uma coisa simples.
Sim.
Mas que dividissem em duas partes, que é ou em três partes, que é a vossa chegada, o vosso problema como portugueses que vieram da Angola. Técnicos que são pessoas com cursos superiores, com especialidades.
Nós não temos técnicos na associação.
Não, são médicos, são médicos especialistas.
Aqui em Portugal, são técnicos de saúde, os médicos, os enfermeiros, os psicólogos.
Todos.
Somos todos. Eu sou técnico de saúde, sou psicólogo clínico, também sou técnico. Os médicos também são técnicos de saúde.
Ah, já.
Portanto, é uma questão só de
semântica, sim.
Semântica. E explicarem essa parte. Depois, explicarem o problema que têm com as universidades, onde entregam também de uma forma muito, muito sintética, e as questões que têm com a ordem. Mesmo quando conseguem toda a documentação nas universidades, que só abrem uma vez por ano, entre março e abril, e muitas vezes, mesmo nessa altura, não aceitam a documentação ou que criam grandes entraves, e portanto é muito difícil conseguirem sequer entregar uma candidatura numa universidade para conseguirem a equivalência. E depois, mesmo a ordem que arrasta os processos, não é? Arrasta os processos e pede muita documentação também. E portanto, numa carta que nos escreviam da ordem, da vossa associação, contavam-nos duas, três páginas, contavam-nos esta história toda. O que é que eu me proponho fazer?
Só uma pergunta mesmo muito... que não tem a ver com a vossa situação, tem também, mas que se calhar podemos fazer algo mais se passar com outras pessoas. Há muitos portugueses, residentes em Portugal, que vão tirar o curso de Medicina e Cirurgia a Cádiz, a Salamanca, à República Dominicana. Quando chegam cá, têm também que pedir esta equivalência às universidades. Ora, se aquilo que vocês nos dizem, que está fechado há mais de um ano, este pedido, esta possibilidade de pedido de equivalência, isso quer dizer que também os portugueses residentes em Portugal, mas que tiraram um curso no exterior, não podem ter também está fechado para eles. Ou seja, isto não é um problema de 100 licenciados em medicina, 100 médicos, mas se calhar de bem mais, porque há mais estes todos que todos os anos regressam a casa e, portanto, dá mais disto danos a nós, porque é um problema não só de 100, mas se calhar de 1000. Portanto, é uma coisa que nós podemos pegar. Não, 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 isto é uma pergunta porque se nós ganharmos escala, se for um problema com mais pessoas, isto torna-se mais importante e é uma forma de nós tentarmos resolver porque estamos a representar mais pessoas. Isso. Que eu coloco aqui, e só para vocês perceberem que não é para desvalorizar o problema dos lusodescendentes médicos da Venezuela. Não é, é o contrário. É o contrário. É, nós queremos resolver o problema da questão do ensino superior para todos aqueles que são portugueses para poderem entregar as suas... Ok? E aí resolve também o vosso problema. Se o governo resolver, está resolvido.
Não, e ainda mais estaríamos a falar de que pode ser que abram em setembro, mas não sabemos em que condições. Então, eles em setembro podem dizer, ah, não, agora estão a precisar de trazer tal e qual, e é infinitamente impossível de cobrir todas essas coisas. E respeito às pessoas que, ao portugueses formados no exterior, eu conheço, incluso tenho uma doutora que conheço, não? Ela estudou em Praga. Fez a licenciado em Praga porque ela nunca logrou entrar aqui. Então, fez os seus estudos em Praga. Quando ela fez sua homologação, sendo portuguesa, na universidade que aceitou o processo de homologação, requeriu que ela apresentasse um exame de suficiência do idioma português.
Sim.